Estamos a gravar agora. Boa tarde a todos outra vez. Queria então, sobre esta questão que hoje nos ocupa no segundo ponto da ordem de trabalhos, dos projetos de resolução relativos aos estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior, queria ouvir o parecer dos diferentes grupos parlamentares sobre esta matéria, se esta proposta que foi apresentada pelos serviços é suscetível de ser hoje discutida e votada, ou se pretendem que nós adotemos uma outra metodologia. E era importante ouvir, eu já tive o parecer do PCP, que a senhora deputada Diana Freire está numa outra reunião que decorre simultaneamente numa sala ali ao lado, e ela foi de opinião de que, dado o grande número de contributos que recebemos sobre estes projetos e sobre estas iniciativas, projetos e propostas de resolução, que não havia condições de hoje fazermos esta análise, até porque ela entende que deveriam ser integrados alguns desses contributos, eventualmente numa resolução conjunta, se isso vier a ser possível, e entendo também, foi isso que ela me transmitiu agora, que um projeto de resolução com tantos pontos não é propriamente de se discutir, que devemos tentar proceder a uma concentração daquilo que são os aspectos fundamentais, porque uma resolução destas não era muito viável. Este foi o parecer que a senhora deputada me transmitiu agora à chegada, e eu pedi aos diferentes grupos parlamentares que se pronunciassem e que dissessem se estão de acordo com esta metodologia, se pretendem discutir isto hoje, qual é a sugestão metodológica para a abordagem desta questão.
Eu posso começar. Senhora Presidente, eu em primeiro lugar quero felicitar os serviços por este esforço de facto de congregação de diversos projetos de diferentes partidos num documento único que nos permite uma leitura mais facilitada daquilo que são as propostas e, portanto, as medidas resolutivas dos diferentes partidos e sua possibilidade de conciliação. E, portanto, aparece-nos aqui de forma muito clara já esse mapeamento e, portanto, permite-nos fazer essa leitura. Em relação à questão que é colocada pela Sra. Deputada Diana Ferreira, nós temos vindo a adiar consecutivamente esta questão, pelo menos desde dezembro, quando baixou por mais 45 dias, se não me falha a memória, este tema. É evidente que estar a falar aqui também sem a Sra. Deputada que coloca essa questão estar também é um pouco ingrato. Eu não concordo, embora deixe à consideração, não concordo com o pressuposto de que não é viável uma resolução com tantos pontos. Nós já fizemos várias, para quem se lembra, provavelmente a senhora deputada Catarina Ponteira, Sandra Ponteira, lembra-se, tivemos trabalhos na área da família, no fim da legislatura anterior, uma resolução dos partidos todos, um trabalho de meses de partidos todos, era enorme. Portanto, com imensos pontos. Portanto, não é inédito resoluções que sejam mais extensas do que aquelas que existem quando são apresentadas por um partido só. Portanto, esse argumento é só por dizer que não é o mais usual, mas não é inédito. Agora, eu em relação à discussão, aquilo que posso dizer é acolherei de bom tom aquilo que os colegas entenderem por bem, se quiserem deixar para também estar cá o PCP, uma vez também tem projeto e tem propostas. Muito bem, o PSD está disponível também para discutir, portanto deixo à consideração de todos se acham que devemos adiar mais uns dias. Pronto, o facto de... Eu só queria deixar esta ressalva de não ser inédito haver um documento mais extenso. Não é uma crítica, se entenderem que deva ser em separado também se poderá fazer, mas só deixar essa ressalva que não é inédita, há outras áreas que se têm trabalhado com resoluções mais extensas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Nilza de Sena. Sra. Deputada Sandra Ponteira, faça favor.
Muito obrigada. Eu também quero naturalmente saudar os serviços pelo esforço realmente de congregação de todos estes pontos. Não sendo, como disse a senhora deputada do PSD, inédita uma resolução com tantos pontos, ainda assim parece-me que da leitura de todos eles que possam efetivamente resultar numa resolução com menos pontos. Acho que há aqui um conjunto de pontos que, trabalhados e discutidos, podem dar um só ponto, três ou quatro, e podem dar um só, parece-me. Também, por um lado, esta questão da resolução conjunta, embora possa ser uma resolução com alguns pontos, ela ser efetivamente conjunta e não apenas uma congregação de todos os pontos de todos os partidos. Também há uma outra questão de uma leitura, ainda que muito breve, de todos os contributos que nos fizeram chegar, até porque o tempo foi sendo escasso. Falam em vários contributos de algumas universidades num grupo de trabalho que existirá no Governo, que não foi publicado por despacho, salvo erro, que ainda não foi publicado, mas que esse grupo que existe neste momento. E eu, à semelhança daquilo que fizemos também com o Ministério da Educação, achava, talvez, de todo o interesse que também fosse chamada cá a Secretária de Estado, que julgo que é quem coordena este grupo de trabalho. Isto por vários motivos, até para não estarmos a fazer um projeto de resolução onde vamos recomendar coisas que estão possivelmente feitas ou em modo de se efetivarem, e também perceber um bocadinho nesta área o que é que está a ser feito. Também confesso que é uma área que nós, enquanto grupo de trabalho e elemento deste grupo de trabalho, ainda não estou completamente à vontade perante tantos contributos, não é, que nos fizeram chegar. Sinceramente, preciso mais algum tempo, até porque é uma área nova neste grupo de trabalho. Nós nunca trabalhámos as questões das necessidades educativas no ensino superior e, perante isso, também sinto alguma necessidade de mais algum aprofundamento e discussão. Portanto, por mim, também se adiaria, não sei se já para a próxima semana, uma nova reunião, se teremos mesmo que pedir novamente a prorrogação do prazo.
Muito obrigada. A Sr. Deputado Jorge Falcato, faça favor.
Muito obrigado. Bom, eu também acho que é de valorizar este trabalho de aglutinação de todas as propostas. Agora, eu penso que fica um pouco sem fio condutor, quer dizer, o aglutinar a eito tudo, eu acho que, quer dizer, não é pela extensão, mas é mais pela coerência do documento. E por outro lado, quer dizer, eu também concordo com o que a Sra. Deputada disse, quer dizer, eu estive a ver os contributos e acho que ainda não os vi todos, e há realmente contributos que eu penso que sejam de integrar numa proposta. E que poderíamos, eu ainda não trabalhei sobre isto, mas, quer dizer, mas poderíamos se calhar arranjar um fio condutor para esta resolução, ver o que é que queremos que venha aqui, quer dizer, o que é que, quer dizer, porque uma coisa é financiamento, outra coisa é apoios diretos na universidade, outra coisa é a transição do secundário para o superior. Quer dizer, há aqui uma série de temas que eu acho que poderíamos elencar e dar alguma lógica a esta resolução. Não é? Por outro lado, acho que também este grupo de trabalho, que para mim foi uma surpresa, que devíamos estar a par. Porque eu não sabia que isto... É a primeira vez que eu estou aqui no grupo de trabalho. Eu não sabia que tínhamos andado a adiar.
Não adiámos uma...
Que foi adiado já e que tinha sido já prorrogado o prazo do trabalho. Porque realmente eu acho que há toda a conveniência em termos de feedback do que é que este grupo de trabalho do Governo... andou a fazer, ou está a fazer, ou o que é que propõe, porque, quer dizer, não é pelo perigo de nós propormos coisas que eles já estejam decidido ou estejam a decidir, é mais porque é mais informação que poderemos ter do feedback das universidades, das instituições, porque só pode vir a enriquecer esta resolução, não é?
Sr. Deputado Danilo Zadsena, faça favor.
É muito rápido. Eu comungo das posições dos senhores deputados. de que, de facto, temos um conjunto de contributos que o projeto ganharia, que pudessem ser incorporadas algumas questões que são isso aí, sem dúvida. Eu queria só fazer aqui um ponto político prévio para dizer o seguinte: nós estamos a entrar no detalhe daquilo que são as medidas resolutivas que estão neste documento elaborado pelos serviços. Mas, isto só para trabalho futuro, dar nota de que o PSD há aqui questões que não concorda. E, portanto, há questões, há aqui fusões de propostas do PSD com propostas do Bloco de Esquerda que, entretanto, desvirtuaram ligeiramente aquilo que era a posição do PSD. E, portanto, estarmos a trabalhar no pressuposto de introduzir contributos, quando este documento ainda não está suficientemente consensualizado, porque a discussão era hoje, é estarmos a trabalhar sobre um pressuposto errado. E, portanto, eu estou a voltar um bocadinho ao início e não é para incomodar, é mesmo para dizer que nós não estamos a fazer a discussão porque a colega não está e estávamos a chegar aqui ao ponto de que adiaríamos. Mas adiamos iniciando a partir desta base, mesmo que nesta base se incluam depois contributos que são, de facto, a terem atenção nesta matéria. Mas nós temos aqui pontos em que, de facto, não estamos confortáveis, porque não nos revemos neles, não é? E queria deixar isso bem claro. Quanto ao mais, eu concordo com os colegas que disseram, fazer só a ressalva, estes projetos já estão a ser trabalhados desde, bom, baixaram à especialidade, mas foram discutidos em outubro. E, portanto, tivemos o tempo a trabalhar até dezembro, baixou outra vez por 45 dias e estamos na iminência de baixar outra vez, já vão 4 meses. E convém, de facto, introduzir aquilo que temos que introduzir, mas também convém que isto possa ver a luz do dia, porque mais 45 dias é mais um esforço que vamos dar, ter de reuniões dos serviços também, trabalharem connosco, mas eu acho que há já aqui material para trabalhar, juntando os contributos, já há aqui material para trabalhar e para chegar a uma decisão, porque eu já vi muitos grupos de trabalho destes, que andamos aqui muito tempo, para depois chegarmos ao fim, que é isso que também discutimos em dezembro, e que eu volto a dizer aqui, e eu acho que os colegas também disseram isso, para depois chegarmos ao fim e dizermos, mas olha, não estamos de acordo com a fusão, voltamos à estaca zero e vai tudo para o plenário no sentido original, com as iniciativas originais, mesmo que introduzamos os contributos, portanto. Eu acho é que os partidos têm que ter também, portanto, acho que é preciso vermos isto com atenção, sobretudo na próxima reunião, se ela se realizar, presumo, na próxima semana, se estamos em condições, e a pergunta é a primeiríssima de todas, se estamos em condições de ter uma resolução conjunta. Porque o PSD, para ter uma resolução conjunta, temos que expurgar esta compilação que os serviços fizeram. Nós aceitamos variadíssimas do Partido Ecologista aos Verdes, Partido Socialista, tem aqui várias do PCP que aceitamos, temos do PAN, mas temos outras que somos contra. E, portanto, se os outros partidos, quando for feita a discussão, tiverem, enfim, disponíveis para retirar essas propostas, há margem para haver uma proposta conjunta de uma resolução conjunta. Mas se não estiverem, voltamos à estaca zero. E então esta discussão deixa de fazer sentido porque mesmo os contributos deixam de fazer sentido porque cada um isto vai para o plenário e é que são as propostas originais que vão ser votadas. E é isto que eu queria que tivessem consciência para não estarmos a laborar no vazio. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, tinha pedido a palavra.
Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vinha fazer um ponto neste sentido, sendo que como o CDS não tem projetos, e por isso tenho mantido aqui a mais calada, não me sinto com particular força para fazer vingar a minha opinião sobre o assunto. Portanto, deixarei como o entenderem. Sendo certo que acho que vai passando o tempo, não é um assunto de urgência imensa, mas o facto é este, já foi apresentado em outubro e depois também se começa a tornar um bocadinho incompreensível, até para quem apresenta contributos com uma expectativa de que eles venham, de que o assunto venha a ser tratado, não ser compreensível como é que é arrastado. Isso por um lado, portanto, se calhar tínhamos de definir entre nós um limite para fechar esta decisão, esta discussão, e depois andar para trás em função disso. Isso é uma questão prática. E a segunda questão prática é, bem sabendo que nós não temos nada a dizer, nós CDS, sobre a forma como conciliam a resolução, digo também à cabeça, para ajudar à decisão, que nós não estamos, estamos de acordo com coisas, com alguns projetos e com alguns projetos e com alguns pontos de alguns dos projetos, não estaríamos nunca em condições de aprovar uma coisa assim. Ou votávamos por pontos, ou então tínhamos aqui um problema. Portanto, se calhar uma boa maneira de começar o trabalho é identificar aquilo que é comum e ver o que é que não é e como é que se, então, qual é o caminho a seguir, como dizia a senhora deputada Inês, se calhar há uma parte que é possível pôr num projeto, mas o resto não. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Jorge Falcato. Eu realmente chamo a atenção para isto, é que o ideal seria que estas propostas de resolução, estas iniciativas, pudessem ter execuibilidade no próximo ano letivo. E, portanto, para isso teriam de ser aprovadas, enfim, neste segundo período, enfim, em tempo útil, porque senão depois isto se inviabilizaria. Faça favor, Sr. Deputado Jorge.
Bom, enquanto a esse timing, acho que está perfeito. Bom, quanto à urgência de resolver isto, quer dizer, porque as pessoas que contribuíram, as organizações que contribuíram, também não vejo justificação que isto demore tanto tempo. Eu acho que, por outro lado, eu concordo com isso, quer dizer, mas por outro lado, a participação também pressupõe que sejam tomadas em consideração e que, se elas depois veem que nós fartámos de trabalhar para contribuir e depois o que eles fizeram foi juntar os projetos dos partidos e não tiveram em consideração nada do que nós dissemos, também não é propriamente o ideal de participação, não é? Agora, em relação à continuidade da discussão, eu acho que realmente temos que identificar onde é que estamos de acordo e onde é que nós estamos. Quer dizer, a partir do momento em que vimos o que é que não, onde é que não estamos de acordo, é que podemos ver se há hipótese de haver uma resolução comum ou não. Porque, quer dizer, no vago não faço a mínima ideia.
Obrigada. Sim, faça a favor, deputada Sandra.
Pronto, é que pode haver aqui, pronto, e eu percebo, de facto, alguma urgência nesta situação, que está desde outubro, de facto, em cima da mesa. No entanto, os contributos terminou agora o prazo, quer dizer, antes não os tínhamos, não é? Nós pedimos já tarde, talvez, tomámos essa decisão, mas os contributos estão acabadinhos de chegar, eu julgo que ainda hoje, já fora de prazo, mas estariam a chegar, portanto... Sobre esse aspecto, sobre integrarmos ou não os contributos, também ainda não tivemos tempo efetivo.
Parece-me que há aqui duas questões que se colocam e que são mais ou menos comuns a todos os grupos parlamentares. Primeiro, a necessidade de analisar com algum cuidado os contributos que chegaram e que ainda não houve tempo efetivamente para o fazer. Por outro lado, e que efetivamente o respeito pela participação nos obriga a ler com atenção antes de tomar decisões, porque creio que aquilo que as pessoas mais vão avaliar será a qualidade da resolução que nós aprovarmos e não tanto o tempo em que o fizemos. Se nós demorarmos mais um pouco, mas conseguirmos um bom trabalho, uma boa resolução, certamente que as pessoas compreenderão e agradecerão ao grupo por isso. E depois há uma outra questão que aqui surgiu, que é a questão das audições. Devemos fazer as audições antes de tomar a resolução? Se calhar era conveniente, porque se há um grupo de trabalho que está a trabalhar esta matéria, era conveniente saber o que se está a fazer no terreno, porque se calhar não vamos recomendar que se faça aquilo que já está a ser feito, embora se calhar não tenha grande visibilidade. Eu colocava esta questão aos grupos parlamentares. Fazemos então primeiro estas audições, que audições ao grupo de trabalho ou à senhora secretária de Estado que o tutela? Sim.
Eu julgo que se a secretária de Estado coordena o grupo de trabalho, embora seria possa ela trazer outros elementos, sim, com ela, seria, mas à partida quem coordena o grupo de trabalho.
Muito bem. Estão de acordo? Primeiro?
Eu acho que tem, sim. Eu acho que sim, embora também acho que a equipa há de dizer se está em ponto da reflexão para vir cá a falar ou não. Acho que cabe-nos a nós perguntar se estão interessados em partilhar connosco nesta altura. Se não estiverem, porque ainda não estão num ponto de maturação suficiente, seguimos, não é? Não...
Pois, muito bem. Mas seria então, propomos a audição à senhora secretária de Estado. Isso para nos dizer aquilo que o grupo está a fazer. Pronto, então pedi à doutora Inês que quanto antes procurássemos agendar, sim, o mais rapidamente possível, mesmo que não possa ser uma quinta-feira, um outro dia às 14h, agendar esta audição logo possível. Relativamente à questão da coesão e da coerência que o Sr. Deputado Jorge Falcato referiu e que me parece que efetivamente é uma questão a colocar, porque qualquer texto tem de ser coeso e coerente e isto é uma amálgama de propostas e não tanto um texto coerente. Naturalmente é difícil fazer um texto corrido com coerência e com coesão quando se parte de tantas iniciativas tão diversas, também reconheço que de facto é difícil. Aquilo que a senhora deputada Diana Freire sugeriu há pouco foi que pudéssemos fazer uma reunião do grupo de trabalho na quarta-feira, dia 8, a seguir ao debate quinzenal, no sentido de verificarmos destas propostas, destes pontos, aquilo que cada grupo parlamentar estaria disponível para aprovar ou não. Podemos fazer isso até quarta-feira. Analisávamos os contributos. Há outra reunião ao mesmo tempo? Dia 8 depois do plenário? Depois? E dia 8 antes do plenário? Daria às 2 da tarde? Dia 8, quarta-feira. Porque na quinta já temos a outra. Sim. Dia... Ah, pode ser? Foi alterada? Então ficaria dia 8 depois do plenário, como é o debate quinzenal, são plenários um pouco mais, não é? Mais curtos, faríamos dia 8 depois do plenário, sim, o objetivo dessa reunião, sim, seria discutirmos ponto a ponto, entretanto também já tivemos tempo para ler os contributos mais demoradamente, e vermos ponto a ponto deste documento que os serviços nos enviaram, aquilo que cada grupo parlamentar estaria disponível para aprovar ou não e tentar aqui limar algumas arestas e eventualmente fundir alguns pontos, porque alguns que me parece que são redundantes. Não é? Nós com algum jeito conseguimos fundir alguns deles num só para não ser tão extenso e porquê? E para evitar redundância, não é? Portanto, seria a nossa tarefa, o desafio para quarta-feira, dia 8. Bem, a reunião seria só sobre o ensino superior, só sobre estas iniciativas, ver daqui o que é que cada grupo estaria disponível para aprovar e a ver se conseguimos efetivamente uma base de apoio, uma boa base aqui de acordo para conseguirmos uma resolução conjunta. Na quinta-feira já temos agendada às 14h também uma outra reunião do grupo de trabalho, mas tem a ver com as iniciativas da língua gestual. Está bem? Portanto, seriam duas reuniões na mesma semana, mas dado que os prazos estão a ficar apertados, tentaríamos resolver na próxima semana. Se eventualmente não for possível, depois teremos de ver uma eventualidade de um novo adiamento, mas se conseguirmos cumprir com mais uma semana ou que é de atraso, provavelmente não será necessário esse... É quinta-feira às 14h, quinta-feira dia 9, às 14h. Fica muito junto, mas vamos fazer esse esforço. Pronto, e depois então, relativamente a estes pedidos de audiência da Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específica que nos pedem para ser ouvidas relativamente a estes projetos do ensino superior, quando é que nós poderíamos agendar? Terça-feira depois da comissão? Mas esta tem a ver com o ensino superior. Podia, mas o contributo depois já não viria muito a tempo, não é?
E não podem vir no dia 8?
Dia 8 às 2? Se pudesse. É? Ora. É, pronto, então se pudessem dia 8, só que não temos uma hora certa. Dizemos a partir das 4h30. Hora 3, 4h30. Às 5, não? 4h30, 5. A partir das 4h30 que estejam cá. E depois há aqui uma outra, também é pedido de audiência para nós, não é? Há aqui um outro pedido de audiência, Casa do Chapim. Ora bem, há aqui um outro pedido de audiência da Casa do Chapim. Isto de onde é que é, doutora Inês? Sabe? Não sei onde é que é. Casa do Chapim, que nos pede, para também é relativo ao ensino superior... e dizem, teremos toda a honra em dar o nosso contributo, contudo estes temas deverão ser abordados presencialmente, uma vez abrangente a complexidade da ilustre iniciativa. Dispomos de um estudo efetuado, só apresentando presencialmente. Portanto, aqui assinado por Francisco O'Neill, eles terão um estudo efetuado sobre esta matéria que pretendem vir apresentar presencialmente. Sobre o ensino superior também, a integração de alunos com necessidades especiais no ensino superior. Só se fosse dia 8 às 2 da tarde. Não? Já é muita coisa? Temos. De qualquer maneira, a Secretaria de Estado tem de ser noutra semana a seguir. Sim, tentamos na semana a seguir, quinta-feira às 2 horas, se eles puderem.
Nesta, na outra quinta-feira?
Sim, na outra quinta-feira da semana seguinte, às 2 da tarde. Não, a da Secretaria de Estado. A da Secretaria de Estado é sempre prioritária, não é? Porque tem de nos dar o exato,
Sr. Presidente,
o feedback sobre o grupo de trabalho. A prorrogação do prazo? Quando é que termina?
É,
a doutora Inês está a dizer que o prazo termina na próxima semana. Ah, temos de pedir mais 30 dias.
Sim. Porquê que não poderemos, por exemplo, essa proposta de mais uma audição, fazer as duas na quarta-feira? E isto, já que vai ter que ser adiado e vai, fica uma reunião posterior. As duas audições a seguir ao plenário. Uma vez que as duas querem se pronunciar.